Encerra-se nesta sexta-feira a Conferência da ONU de Revisão de Durban sobre Racismo, Xenofobia e Intolerância, que se realiza desde segunda-feira em Genebra, na Suíça. Em meio a polêmicas, boicotes, deserções, discursos inflamados e questões políticas, sobrou pouco tempo para falar do tema deste encontro, ou seja, o racismo e suas causas. Afinal, como combater o racismo hoje? Quem responde é o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha.
Hoje, o racismo não é colonialismo, não é a escravatura. O racismo é consequência de grandes massas de processos imigratórios que, à sua vez, são consequências de relações desastrosas em que as pessoas se encontram. Lutar contra o racismo tem que ser lutar contra razões que levam ao racismo. Lutar contra o racismo tem que ser lutar contra razões que levam às imigrações que, à sua volta, levam ao racismo e que são a pobreza, mas essa pobreza é resultante de uma distribuição desigual de recursos, é uma consequência de uma distribuição desigual de níveis de vida, é uma consequência de uma pobreza sempre crescente e que, nesta pobreza crescente de uma parte do mundo e riqueza crescente na outra parte do mundo, existe uma corresponsabilização de todos. Então, seria praticamente hipocrisia tentarmos fazer discursos de política de direitos do homem relacionados ao racismo se nós não pensarmos nas bases, nos fundamentos que levam a que este problema do racismo volte na tona hoje, se pensarmos num país como a Itália e na Espanha, onde o processo de imigração é massivo. Por isso, lutar contra o racismo significa voltar não simplesmente àquela parte do espírito de Durban 1 que reza pela necessidade de ultrapassarmos os conflitos através de diálogo, mas, sobretudo, a ideia é necessário voltar a uma verdadeira redistribuição de recursos para que cada pessoa possa sentir-se pessoa lá onde está e não tenha necessidade de sair, fugir, para encontrar soluções para os próprios problemas em países longínquos. Lutar contra o racismo é, no fundo, hoje, lutar contra a pobreza, é lutar contra as desigualdades.
Um dos locais onde essas pobrezas e essas desigualdades mais se verificam é justamente no continente do professor Severino, a África. A África que tinha uma razão a mais para participar deste Durban 2, como a conferência foi chamada, porque, como afirma, se há alguém que sabe o que o racismo significa, esse alguém é o africano.
Se alguém tem uma experiência daquilo que o racismo quer dizer, se alguém tem experiência daquilo que o racismo pode provocar como relações de inferiorização, de colonização, de escravatura, etc., somos nós. É verdade que temos que criticar tudo aquilo que é humilhação de povos. É verdade que temos que lutar contra tudo aquilo que é discriminação de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que a única maneira que Durban 1 ensina, a filosofia Ubuntu ensina, a África do Sul ensina, não é tanto metermos-nos em contraposições, não é tanto metermos em relações de força, em relações de oposição uns contra os outros, mas é, de facto, tentarmos pensar como é possível fazer uma relação de companhia, companhia em latim. Quer dizer que aqueles que caminham juntos, fazendo praticamente economia daquilo que aprendemos do nosso passado, para que o nosso futuro seja sempre menos pior do que o nosso passado.
O filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha fala ainda do futuro que necessita de uma utopia criativa.
A única leitura possível, pertinente, é aquela que olha para o futuro, quer dizer que os diferentes tipos de relações possíveis entre os homens, os grupos, as etnias, as raças, para que algumas coisas que o passado nos ensina não se voltem a produzir. Esta foi e é o espírito do Durban, o Durban 1. A razão pela qual decidiu-se que a reunião de Durban 1 não se realizasse em Nova Iorque, ou em Genebra, ou nas sedes outras europeias, mas que fosse em Durban, foi porque a África do Sul dava um exemplo que, depois de muitas relações, aquilo que os sul-africanos chamaram human wrongs, os erros humanos, a única solução para passar a human rights, aos direitos do homem, era não tanto instaurar tribunais que tivessem que condenar homens, mas que instaurassem tribunais de consciências para que os seres humanos começassem a olhar uns para os outros e a viver diferentemente nas suas relações recíprocas. E este é o espírito que devia privilegiar-se no Durban 2. Quer dizer, não tanto as relações de conflito que regeram as relações do passado, não tanto as relações de conflito que continuam a ser a marca dominante das relações dos seres humanos nas diferentes sociedades e nos diferentes mundos hoje, mas uma utopia criadora que consistiria em pensar que um mundo diferente, relações humanas e rássicas diferentes são possíveis no mundo em que nós estamos.
Wake up, stand up, Africa. Come on, Sopopa. Come on, Ninga, Donna, Donna. Lubare.